Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores pedem à Câmara que vote transferência para a Polícia Federal de crimes de milicianos.
Assassinato da vereadora Marielle Franco é condenado no plenário.
E audiência no Senado discute tributação e a sonegação no Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores pedem à Câmara dos Deputados votação do projeto que transfere para a Polícia Federal os crimes cometidos por milícias.
A proposta, já aprovada pelo Senado, voltou à tona com o assassinato da vereadora Marielle Franco. Repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade pelo plenário do Senado no início do mês, o projeto determina que a Polícia Federal será responsável por investigar os crimes cometidos por milícias com a participação de agentes públicos, a exemplo de policiais. A proposta agora depende de aprovação da Câmara. O relator, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, fez um apelo para que o projeto seja logo votado pelos deputados.
Se já tivesse sido votado pela Câmara dos Deputados, este caso envolvendo a vereadora Marielle seria imediatamente conduzido pela Polícia Federal. Eu espero que o quanto antes o presidente da Câmara coloque essa matéria a voto.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, avalia que mesmo depois de sancionada a lei que transfere para a Polícia Federal a missão de apurar crimes cometidos por milicianos e policiais, não será conhecida pelo nome de Marielle. Para ele, a vereadora assassinada deverá receber uma homenagem maior como as bandeiras que defendia, a exemplo de direitos humanos, feminismo, preconceito racial e de denúncias contra abusos policiais.
Eu não sei, eu acho que a Marielle é mais do que isso. Ela, na verdade, eu acho que ela simbolizava a luta contra essa guerra que existe no Rio de Janeiro, que não resolve nada. Ela era contra a intervenção, da forma como foi anunciada, porque ela dizia, olha, não é com ação militar que nós vamos resolver esse problema, nós precisamos de mais oportunidades, de intervenção social e precisamos de investigação.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, se solidarizou com os familiares e amigos da vereadora Marielle Franco, filiada ao PSOL, assassinada na noite da última quarta-feira no Rio de Janeiro.
Segundo ele, a violência é um problema nacional e não vai ser resolvido apenas com a presença das Forças Armadas.
Com todas as forças, principalmente com políticas públicas de inclusão social e justiça social, com mais educação e saúde para a população, principalmente as pessoas que vivem nas favelas e das comunidades da periferia.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido na noite de quarta-feira no Rio de Janeiro, provocou reações no Brasil e no mundo.
No Brasil, segundo o senador, homenagens à parlamentar e manifestações de pesar e revolta contaram com a participação de milhares de pessoas em várias cidades.
Paim citou ainda que deputados da União Europeia exigiram a interrupção das negociações comerciais entre a União Europeia e o Mercosul até que o caso seja esclarecido pelas autoridades. Eles estão preocupados com o aumento da violência e o desrespeito aos direitos humanos no Brasil.
O Brasil e o mundo exige que se dê uma resposta a esse cruel assassinato. Não é admissível que uma jovem com futuro brilhante na linha da defesa dos que mais precisam seja ceifada a sua vida de forma truculenta, assustadora, que criou um impacto e uma comoção no planeta.
A tributação e a sonegação no Brasil prejudicam os mais pobres, favorecendo a desigualdade, a economia informal e até a violência.
As conclusões foram apresentadas em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado nesta sexta-feira. Repórter Floriano Filho.
Segundo dados do Sindicato dos Analistas da Receita Federal, Sindreceita, de janeiro a outubro de 2017, o Brasil deixou de arrecadar 480 bilhões de reais por conta da sonegação. O contrabando gera uma perda de mais 100 bilhões a cada ano. A carga tributária no Brasil, segundo os participantes na audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, agrava distorções como a desigualdade e a informalidade econômica. Isto porque os impostos se concentram sobre o consumo, afetando os mais pobres. Para Breno Rocha, do Sindicato Receita, a injustiça tributária e o contrabando nas fronteiras acabam aumentando também os índices de violência no país.
Não adianta combater violência na ponta. A violência tem que ser combatida antes, nas fronteiras.
Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, o problema não é o imposto em si, mas como ele é mal utilizado no Brasil.
Eu pagaria uma carga tributária maior e defenderia. Se nós tivéssemos um padrão de vida da Dinamarca, dos países da Europa.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu uma redução dos impostos cobrados sobre o consumo.
Com isso, nós estaremos fazendo com que a economia reaja e com que as pessoas mais humildes possam consumir mais.
Lembrar a importância do Fórum Mundial da Água, que vai acontecer em Brasília, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, cobrou mais empenho no debate sobre a preservação dos recursos hídricos.
Segundo as estatísticas apresentadas pela senadora, a água disponível no planeta é extremamente limitada e sua distribuição é desigual, o que expõe grande parte do mundo à ameaça de escassez hídrica.
A disponibilidade de água é menor onde a maior parte da população se encontra, isto é, nas cidades mais próximas do litoral, o que faz com que essas regiões possuam maior risco de escassez de água. Para piorar a situação, o Brasil registra elevado desperdício nas redes de distribuição.
Marta Suplicy ressaltou que, no Brasil, a dependência do regime de chuvas põe em risco atividades econômicas essenciais.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, avaliou que a Operação Lava Jato transformou o país nos últimos 4 anos ao desvendar, segundo ele, o maior esquema de corrupção do mundo.
Ele cumprimentou o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, e assinalou a eficiência da Polícia Federal, que conduziu investigações sem distinção de cargos, nomes ou empresas.
O PT, que comandou o governo de 2003 a 2016, lidera em número de políticos condenados e investigados e tem seu principal representante, o ex-presidente Lula, à beira da prisão.
Segundo Lazier, a Operação Lava Jato contribuiu para desfazer o ciclo de impunidade das autoridades públicas, mas ainda tem muito a descobrir dentro do que chamou de teia de crimes com o dinheiro público. Ele espera que os resultados das investigações conduzam o país a uma nova consciência política.
A senadora Fátima Bezerra, do PT, lamentou que o Rio Grande do Norte não esteja entre os estados que receberão crédito do BNDES para a segurança pública.
Ela questionou também a justificativa dada pelo governo federal para negar os recursos para a segurança pública do estado, a falta de saúde financeira do Rio Grande do Norte.
E a saúde do povo? E a segurança da população? E a sobrevivência da população? Isso é um absurdo, né? Tudo tem limite. Essa tesoura de Temer, Meirelles, essa política de austeridade suicida, onde para eles o que prevalece é os números, é o ajuste fiscal para quê? Para encher a bolsa dos empresários, os cofres dos empresários, em detrimento exatamente da qualidade de vida da população no nosso país e, no caso, exatamente no nosso estado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom final de semana e até segunda.
Minuto do TCU. O consórcio Camargo Correia, Mendes Júnior, Estacon e mais 3 pessoas responsáveis por obras no aeroporto de Vitória foram condenados pelo TCU a pagamento de débito que chega a mais de 30 milhões de reais, além de multas individuais. O tribunal constatou inúmeras irregularidades, inclusive sobrepreço e superfaturamento, em obras e serviços de engenharia do novo terminal de passageiros, dos sistemas de acessos viários, do estacionamento de veículos, do pátio de aeronaves e da segunda pista de pouso e decolagem. No final de fevereiro, o plenário do TCU acompanhou o voto do ministro Benjamin Zimmler e fixou o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que os responsáveis pelo dano comprovem o recolhimento da dívida aos cofres da Infraero. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.